Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 11 de agosto de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta um resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes. O segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais, data para celebrar a importância desses parentes dentro de casa. O Dia dos Pais tem uma data específica em cada lugar, seguindo também suas próprias tradições. No Brasil, a data foi criada pelo jornalista Silvio Bering, em 1953. No entanto, ao longo do tempo, a data foi alterada para o segundo domingo de agosto. A escolha dessa data específica permitiu criar um ambiente propício para a união familiar, uma vez que o domingo é tradicionalmente um dia reservado para encontros familiares. Um pai é alguém para se orgulhar, para se agradecer e, especialmente, para se amar de todo o coração. Entre tantos guerreiros, super-heróis, o pai é o mais valente e mais importante. Pai é aquele que cuida, ama e protege, que inspira a todos com sua segurança e benevolência. Cada segundo ao lado do pai é uma oportunidade para aprender, evoluir e seguir os bons exemplos. Ame-o incondicionalmente com carinho que apenas um filho é capaz de compartilhar. A gente não deveria esperar um dia especial para dizer o óbvio, mas receba com carinho cada uma dessas sinceras palavras. Que eu possa sempre seguir os seus passos, porque você é uma inspiração. Você, com certeza, merece esse dia tão incrível e tão especial.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
A Copérdia está iniciando a produção de ração para bovinos de leite, de confinamento e de corte no Planalto Norte, através da unidade industrial de Mafra, com qualidade e preços competitivos, como explica o gerente das fábricas de rações, Ricardo Mores.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar, em especial, todos os sócios da Copérdia e ouvintes do programa. Hoje vamos falar especialmente aos sócios, produtores e clientes do Planalto Norte Catarinense, Mafra, Canoinhas e todos os demais municípios da grande região do Planalto Norte. Estamos com novidade para a região. Nesse mês de agosto, vamos iniciar a produção de rações de bovinos de leite e de corte na indústria de rações de Mafra, uma indústria moderna, com sistema de microdosagem, com condições de mantermos alto padrão de qualidade e segurança alimentar. Tudo isso para otimizar os ganhos técnicos e econômicos das granjas. Vamos produzir rações fareladas com as nutrições da DSM Tortuga e da Cargill Nutrão, empresas que trabalham com o que tem de melhor no mercado em tecnologia de ingredientes nutricionais. Já na próxima semana, iniciaremos a produção. Os produtores podem procurar as lojas da Copérdia, os nossos vendedores e técnicos, pois estamos com preços competitivos, preços especiais e com produtos de excelente qualidade. E também temos a opção de termos formulações específicas para cada necessidade de cada uma das granjas.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, está no programa de hoje para comentar sobre qualidade do leite. A importância de o produtor dar atenção especial para produzir leite de ótima qualidade.
E vou aproveitar essa oportunidade e fazer um comentário de um assunto que parece ser muito antigo, mas na prática ele é cada vez mais atual, que é com relação à qualidade do leite. A indústria, em especial a nossa indústria, que é da Aurora Coop, ela está se voltando muito para questões de sólidos no leite, em especial o teor de gordura e o teor de proteína. Logicamente, não esquecendo os teores de CCS e também de CPP. São os sólidos que geram realmente rendimento na indústria e faz com que a indústria possa ser mais competitiva. Com relação a CCS e ao CPP, eles fazem com que a indústria possa produzir produtos de melhor qualidade, produtos mais saborosos. Então é importante ter esse alinhamento entre o produtor e a indústria. O produtor produzir aquilo que a indústria deseja receber, que nesse caso a indústria se torna mais competitiva e logicamente também consegue fazer uma remuneração melhor pelo litro do leite. Então é importante que todo mês o produtor faça uma avaliação de como está a qualidade do seu leite. Ou seja, aumentou o teor de gordura de um mês para outro ou reduziu? Agora, se reduziu, por que que reduziu? O que que eu posso fazer de diferente para voltar a ter, então, um teor de gordura adequado? A mesma coisa serve para o teor de proteína, que também é extremamente importante. Então, com relação à gordura e à proteína do leite, que são os principais sólidos, é muito importante ter um manejo adequado do rebanho, aliado a uma boa nutrição, a uma boa saúde do rebanho, o rebanho com conforto também. Então, é um conjunto de fatores que fazem com que o produtor possa ter um leite com um teor de gordura e um teor de proteína mais elevado. Então, nós orientamos os produtores para que quando percebam que o teor de gordura, que o teor de proteína do leite, ou que a CCS aumentou, ou que a CPP do leite aumentou, é que busquem auxílio técnico na cooperativa. A cooperativa tem uma equipe formada, preparada, para auxiliar o produtor, exatamente para nós ter uma melhoria contínua com relação à qualidade do leite. Então fica aí a questão da qualidade, é um desafio constante que a gente vai ter nos próximos anos também. Mas o importante é que nós já atingimos um patamar de qualidade bastante bom, mas logicamente que a gente precisa conseguir seguir então esse caminho da busca da qualidade do leite. E também, aproveitando que hoje é domingo, Dia dos Pais, queria aproveitar essa oportunidade e parabenizar todos os pais e desejar a eles muita saúde e muito sucesso.
O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, participa conosco e faz um comentário sobre um treinamento via rede social que aconteceu durante a semana sobre os desafios nas granjas e o planejamento da sucessão da propriedade rural.
Gostaria, Herter, de cumprimentar a você, a todos os colegas de suinocultura, produtores, associados e os ouvintes aí do programa que nos ouvem neste momento. Nós tivemos uma semana de trabalho intenso, iniciando já na segunda-feira, também pela parte da noite, né, com a live aí, a palestra da Paula Basso, uma profissional gabaritada que trouxe um assunto bem importante no encontro do programa Mais Um, online, como falei aqui, onde o produtor pode acompanhar essa palestra de uma hora, o treinamento, se assim for, no conforto da sua casa. Um assunto que no dia a dia faz parte do nosso trabalho, que é sobre as gerações, as sucessões, as propriedades, né? E os desafios que todas as propriedades possuem em relação a isso. Para quem nós fizemos os investimentos, né? Por que nós fizemos os investimentos, esse planejamento de trabalho, de construção, de continuidade da atividade, das melhorias para que o produtor permaneça no mercado de trabalho da sua atividade dentro da agroindústria, principalmente, que é bastante cobrada em relação ao mercado interno e externo. Quando falamos de padrões de instalação, de manejo, de arraçoamento, de medicações, tudo isso faz parte de um planejamento que inicia lá na família do produtor. Por que eu devo investir? Por que eu devo construir? Por que eu devo ampliar? Quem vai tocar esse negócio? Meus filhos, meus netos, meus bisnetos? E o que eu preciso fazer para permanecer competitivo no mercado? Então a Paula trouxe um assunto que, de certa forma, incomoda a todos, né? Porque ninguém gosta de falar sobre sucessão familiar, porque existem muitos desafios em muitas famílias, principalmente pela questão cultural das próprias famílias, né? Não é só que eu cito a cultura italiana, a cultura alemã, polonesa e assim por diante, de que no passado talvez era um pouco mais difícil do que é hoje. Hoje o produtor, as gerações estão compreendendo que nós estamos de passagem aqui. Para alguém a gente vai deixar o que é feito nas propriedades, assim como o nosso trabalho aqui na cooperativa. Então foi um encontro muito legal, né, em torno de uma hora, mas que trouxe bastante conhecimento e reflexões a todos. Também tivemos, além do trabalho normal, na quinta-feira aí, o Jean Tedesco, que coordena a parte das UPLs, nosso supervisor, reuniu a equipe de UPL na SERC para falarmos do planejamento, principalmente, de produção para o próximo ano, né? Nós precisamos sempre estar atentos à parte das cotas, da produção, da cota individual de cada criador de leitão, porque existem números a serem cumpridos e também nós precisamos ter um planejamento de produção em relação a volume para poder atender aí os alojamentos das creches e das terminações, principalmente focado na parte da criação de leitão. E na sexta-feira conseguimos também reunir toda a equipe técnica para falarmos sobre as questões de bem-estar, de biosseguridade. Tivemos a participação importantíssima de órgãos fiscalizadores e também educadores, dá para se dizer assim, que é a SIDASC aqui de Santa Catarina e o IVZ do Rio Grande do Sul, entidades importantíssimas para o desenvolvimento do trabalho dentro das normas e regras sanitárias, ambientais também, que a indústria, como eu falei antes aqui, é cobrada e com razão que nós precisamos atender a demanda do mercado e principalmente a demanda interna de mostrarmos que a suinocultura é uma atividade rentável, mas acima de tudo sustentável, para que a gente possa alcançar cada vez mais mercados e em contrapartida trazer ainda mais valorização ao produtor, ao preço base do suíno, a rentabilidade é a cooperativa, a Aurora Coop, que é a nossa central. Então foi uma semana muito produtiva e a gente espera que todo esse conhecimento e os assuntos debatidos também cheguem a conhecimento dos produtores e que os produtores propriamente questionem também os nossos técnicos do campo. Aproveito aqui para encerrar também desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais cooperativistas e também aqueles que ainda não ingressaram, né, dentro aí do sistema, mas que cooperam com todos os filhos e netos e bisnetos e família, que no dia a dia o pai com certeza carrega uma responsabilidade bastante grande em todas as famílias aí, e desejo que Deus abençoe grandemente a todos que ainda têm o pai presente ou mesmo aqueles que em lembrança cultivam esse dia.
Aproximar, agilizar e consolidar. Os pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente.
O diretor-geral Flávio Zenaro é o nosso próximo entrevistado. Ele veio ao programa para falar sobre a importância de o produtor fazer um seguro agrícola, tendo em vista os problemas climáticos que impactaram as últimas safras. E a cooperativa é parceira para fazer o seguro para a próxima safra de verão.
Exatamente, né, Herter? O seguro safra, já diz seguro, né? É algo que está segurando o patrimônio, o investimento do nosso produtor. E o papel da cooperativa é buscar parceiros dentro deste ramo que possam oferecer esse serviço com qualidade e a um custo competitivo. Então a cooperativa fez esse trabalho, já vem há alguns anos construindo essa parceria e a cada momento o produtor está aderindo mais. Se o produtor analisar o histórico climático das últimas safras, é difícil uma das regiões da cooperativa onde a gente atua que não tenha tido problema de quebra de safra por impacto climático, né? Então, a gente sabe que o produtor está num momento decisivo de decisão do investimento, um investimento que ele está pesando, porque o custo de produção é alto, né? E ele não pode correr o risco de, por um fator climático, acabar comprometendo o fluxo de caixa futuro, porque a safra acaba não sendo necessária para cumprir com os compromissos assumidos, né? Então, nesse quesito, a cooperativa, através da parceria que tem com uma empresa já reconhecida, uma empresa que tem sustentação, oferece então a todos os produtores que vão fazer a safra a oportunidade de contratar o seguro safra da sua lavoura de milho, da lavoura de soja. É um estudo feito em cada região, em cada município, tendo a expectativa de produção. Existe, para cada região, existe uma expectativa de produtividade que acaba sendo coberta por esse seguro. E quando se olha o valor do seguro, embora tenha um valor, mas é um valor abaixo do que é praticado no mercado. Então, é importante que cada produtor que está já planejando então a sua safra, que contate uma das unidades da Cooperdi, a equipe da cooperativa, e conheça, entenda da oportunidade que nós estamos oferecendo com relação ao seguro, e a partir daí, então, proteja o seu investimento, proteja a sua safra. Então, essa é a orientação, encaminhe-se a uma das unidades da cooperativa, a equipe de campo, a equipe de venda, enfim, e conheça a opção que o produtor tem hoje dentro da Cooperdi para assegurar a sua safra.
E é tão importante, Flávio, porque nos últimos anos têm se registrado vários problemas climáticos.
Exatamente, como eu falei no começo, né, o histórico climático ele vem se acentuando ano após ano, embora algumas regiões acabam não sendo afetadas, né? Mas uma safra ou outra acaba comprometendo, né? Então, o seguro tem o seguro multirrisco, que é um seguro que acaba cobrindo várias ocorrências e dá essa segurança que o nosso produtor precisa.
Zenaro comenta também sobre a valorização do dólar, moeda balizadora dos custos de produção, e aponta o impacto que a elevação dos últimos dias traz para o produtor rural.
Iniciamos essa semana com o dólar rompendo a casa dos 5,80, né? E isso tudo em função de uma tensão global, dúvidas, incertezas com relação à economia dos Estados Unidos, se cogitando possível recessão americana a partir do próximo ano. O impacto também na economia do Japão, uma desvalorização muito forte na bolsa de lá. Isso tudo acaba comprometendo, impactando todo mundo, né? E aqui dentro, no Brasil, o dólar então passa a ser automaticamente pressionado com toda essa incerteza global, né? E consequentemente o dólar está ligado a todas as matérias-primas, principalmente essa parte de insumos aí que nós dependemos da importação, acaba pressionando diretamente o custo, e aquela expectativa daqui a pouco que algum produtor teria de que poderíamos ter uma condição de preços melhores aí com uma retração nesse custo, infelizmente a gente não está conseguindo enxergar no curto prazo, porque essa tensão ela é grande a nível global e gera então essa insegurança. E toda vez que o mercado tem insegurança, a pressão é sobre a moeda quando a gente fala de Brasil, né? E o dólar se valoriza, automaticamente a gente vê essa pressão e esse impacto direto na elevação do custo de produção, e ainda mais num momento decisivo desse que o produtor ou muitos produtores ainda não adquiriram totalmente os seus insumos para a safra.
Flávio Zenaro continua conosco e explica como vai funcionar uma campanha de venda de insumos agrícolas nas lojas agropecuárias da cooperativa entre os dias 12 e 17 desse mês.
Campanha, né? A Coperda vem ao longo de todo o ano buscando incentivar o produtor a fazer aquisição. A gente trabalha muito forte a equipe comercial da cooperativa, a equipe agronômica, orientando, buscando a melhor opção para que o produtor possa estar fazendo aquisição do seu insumo, do seu pacote de insumo, fazendo o barter, fazendo a fixação do grão, que isso ao longo do ano vai aparecendo oportunidades, né? Então essa campanha, uma semana aí de campanha, de 12 a 17, uma condição especial construída pela área comercial da cooperativa juntamente com os parceiros, né? Que envolve todo esse produto, esse insumo que o produtor precisa nesse momento, que são aí as sementes de milho, as sementes de forrageira, a semente de soja, né? Os insumos de modo geral e os defensivos, os fertilizantes, condições especiais nas diversas modalidades, aquele produtor que quer comprar só uma categoria, quer comprar o pacote, o produtor que compra o pacote de insumos, ele sempre tem um benefício adicional, porque no pacote tu consegue então dar uma condição especial, valorizar o grão do produtor, seja esse grão que vai ser produzido e vai ser entregue lá no ano que vem para pagar essa conta, seja esse grão que está em depósito. O produtor que tem grão em depósito também quiser aproveitar e fixar o grão para comprar o insumo numa condição especial de preço, ele tem uma valorização de grão no grão e um desconto especial no pagamento à vista. Então, ele acaba colhendo um pouquinho de cada lado a mais aí. Então, isso tudo ajuda, né? Tem uma condição de o produtor que precisa de um prazozinho, vai pagar até outubro na condição da tabela aí, sem juros. Então, a Copérdia fazendo o papel dela em oportunizar ao produtor que precisa adquirir o seu insumo, condições para fazê-lo. Então, visite uma das unidades da Copérdia, contate a nossa equipe de venda, a nossa equipe de agronomia, né? A nossa equipe das unidades e aproveite as condições. Com certeza são condições especiais para o momento. Como eu falei no outro conteúdo, né? Infelizmente nós temos uma pressão de preço pela questão cambial, mas aqui a Copérdia, tendo em vista os produtos já adquiridos com um custo já formado, a Copérdia tem condição de fazer isso, assegurar um preço especial e principalmente o abastecimento ao produtor. E aproveitar, né, Herter, essa data especial, eu sou pai, mas em nome do meu pai, o seu Guerino Zenaro, aí aproveitar e parabenizar a todos os pais que fazem parte da família Copérdia pela data especial. Feliz Dia dos Pais.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O segundo vice-presidente, Vilmar Camilo, participa do programa de hoje para falar sobre os resultados dos negócios da Copérdia no primeiro semestre e afirma que foram bons, ainda que abaixo do planejado.
Herter, a gente está convicto que, pelo esforço da equipe, os resultados começam a aparecer. Não é tudo ainda que aquilo a gente imaginava, né? Não é tudo aquilo que foi planejado, mas já são bem positivos e a equipe está focada, está determinada a alcançar os seus objetivos durante o decorrer do ano. A gente sabe que é um ano um pouco difícil, desafiador para a cooperativa, para o comércio, para o próprio produtor em especial, né? Que tem dificuldade pela retração do preço da sua produção, mas mesmo assim a gente aos poucos está conseguindo alcançar os nossos objetivos.
Bom, do ponto de vista dos resultados sendo positivos, a comprovação de que os ajustes feitos o ano passado e esse ano deram resultado também?
Aos poucos começam a aparecer, né? Os ajustes foram feitos, ainda estão sendo feitos outros, né? E a gente precisa buscar a eficiência como cooperativa e como também na nossa produção como produtor também.
Para Camilo, os bons resultados comprovam que as mudanças e ajustes foram feitos de forma acertada.
A gente precisa continuar perseguindo. E essa é o dever da casa, continuar perseguindo os resultados. Com o nosso esforço, a gente tem a convicção que isso vai ser possível. Mas o ano está começando agora o segundo tempo.
Camilo, qual é a mensagem que você deixa para todos os pais esse domingo dedicado a eles, especialmente aos pais cooperativistas?
Aquele abraço, aquele agradecimento, aquele parabéns, né? E dizer assim, que assim como o pai é importante para a vida dos seus filhos, a cooperativa também é importante na vida dos seus cooperados. E a ação tem que ser recíproca, o reconhecimento tem que ser recíproco. Então, a todos os pais aí, que continuem sendo exemplo, que continuem sendo aquela fonte de inspiração para os seus filhos, que a gente, quando se coloca como filho, vê no seu pai esse exemplo.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
No programa anterior, o presidente Vandoir Martini comentou sobre a importância do programa Leite Bom SC do governo do estado, que disponibiliza recursos para auxílio à cadeia do leite. O presidente retoma o assunto hoje para falar da mobilização do governo do estado, das cooperativas e agroindústrias para apoiar os produtores de leite de Santa Catarina, mas questiona o papel do governo federal.
É com certeza, Herter, nós, como nós falamos, acho que tivemos um avanço no estado. Por outro lado, nós precisamos continuar perseguindo essa melhoria da legislação com relação à importação de produto lácteo de outros países, que é hoje o nosso grande calcanhar de Aquiles do nosso produtor, porque é mais barato importar do que comprar aqui dentro do país, então isso não está certo. A gente precisa melhorar, por isso que eu falei, eu acho que esse nosso acordo do Mercosul, ele tem uma data limite, se não me falha a memória, 2030. Temos ainda 5 anos e meio para tratar do assunto. Mas precisamos fazer pressão, precisamos trabalhar para que a gente regule melhor essa entrada e dê maior condição para o nosso produtor produzir. A gente sabe de subsídios, por exemplo, que existem em outros países. Mas que subsídio? Por exemplo, em alguns países onde o produto está entrando aqui no Brasil, não existe IPI sobre equipamento que o produtor compra para produzir leite, enquanto que nós aqui no Brasil temos imposto estadual, imposto federal para uma ordenhadeira, para uma ensiladeira, imposto estadual, imposto federal sobre um equipamento de resfriamento de leite que nos outros países não tem, ou pelo menos se tem, é subsidiado. Aqui nós temos uma carga tributária extremamente alta. ICMS, por exemplo, imposto sobre energia elétrica, a gente sabe que em alguns países isso é subsidiado, aqui nós pagamos, então isso aumenta o custo de produção para o produtor e nós não competimos, porque aonde está produzindo lá naquele país não tem esse custo, e isso trata diretamente na nossa condição de competitividade. Precisamos trabalhar isso, sem falar na questão de legislação, de cuidados ambientais, de manejo, de bem-estar animal, que aqui nós temos que ter toda uma atenção, e isso tem um custo para o nosso produtor, e lá fora a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então acho que tem sim um movimento, eu acho que os governos têm de ser mostrados sensíveis, os nossos parlamentares também, mas precisa um movimento mais forte sim da União com relação à regulação dessas importações de leite para o nosso país.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.